alguma pergunta técnica?
Será que é daí?
Ela casou com a filha do primo.
Sim.
E depois de Jacó vai casar com
a sobrinha.
Com as filhas do Labão.
Tem alguma coisa com as quatro? De ter algum problema genético?
A gente falou disso.
Tipo, não tem nenhum problema genético. Né? Eles não tinham. Porque aí que tá, o problema não surge porque casou dois primos. O problema é que são primos com primos com primos com primos 20 mil vezes, aí começa a dar problema. Uma vez não vai acontecer nada.
Aliás, a Sara era
sobrinha de Abraão.
Exatamente.
E a Milcar era sobrinha do Isso
que hoje em dia não pode, porque já teve tanto.
Já teve muito ao longo do...
Mas tem muitos.
Já tem hoje, muitos primos se casam.
Muitos primos se casam. E eles fazem os testes para tudo normal. E para mim tem muitos que se casam.
Meus avós eram primos e minha mãe, meu. Todos morreram jovens, tudo com doenças.
É?
Falam talvez.
É,
pode ser, pode ser. Não quer dizer que todos os casos e nem para os dois lados. Você
vai ter uma síndrome logo de cara, né? Tem doenças genéticas aplicadas a isso. Aparentemente está sendo mal, mas aí você vê um perfil familiar de um morcego, doenças estranhas.
Mas a lenda verdade é que uma família que se disse o princípio que a nossa
e nem todo mundo.
Não, nem todo mundo.
É, o pai
era arriscado.
Tinha algum gene espiritual ali, tanto é que tinha gente que estava ali. Não, e depois também, era rei.
Porque você vê que, apesar deles serem pessoas, para alguém se levantar e falar, olha, isso daí saiu de Deus e tal, não é qualquer um. Então você vê que eles tinham alguma coisa. O problema é que eles tinham uma má índole.
Eles tinham o quê?
Eles tinham alguma espiritualidade. O problema é que eles tinham uma má índole. Agora, Arifká é considerada, no livro de Shir HaShirim, tem um versículo que fala que Shoshana ben Ahohim, como a rosa entre os espinhos. E nossos sábios falam que essa é Arifká. Ela era uma rosa entre um monte de espinhos. Ela existe isso.
Mas o qual que é isso?
Aqui não foram por causa.
Não aparece.
Graças a Deus que não foram.
Imagina, nem pega veneno na comida.
É. Já viu o que eles iam aprontar.
Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que me veio na cabeça. O Abraão passou toda a herança para o Isaac.
Sim.
Penso como advogada mesmo. Como fica Ismael nessa história?
Calma, a gente não chegou nele.
Não, mas é uma bagunça.
O final da Parashá, mais para frente, depois de terminar essa história, a Torá vai contar o que você está esperando há muito tempo, do casamento do Abraão com a Keturah e os filhos a mais. E depois a Torá fala sobre o que Abraão deu para eles. Eles englobam Ismael.
Claro.
Então, a gente vai chegar lá depois, se Deus quiser, os problemas de herança.
Quer dizer que a partir do casamento de Isaac, ele dá continuidade.
Isaac ele fica agora, sim.
Ou seja, que meio que Abraão começa a sair de cena, ficar numa vida paralela.
Mas já logo vai falecer.
Abraão
já vai falecer, já está velhinho.
Não.
Daqui a pouco. Vai demorar, mas já daqui a pouco. É verdade, ainda vão nascer os netos e tal. Isso é verdade.
Você, sim.
Ainda tem tempo.
Ele tem mais 40 anos, né?
Ele
não
vai
ter
filhos com a Gabi?
Então,
Keturah. São todos filhos, entendeu?
Tá, ainda tem mais história pela frente, ainda não acabou.
Ele volta, 20 anos até eles terem filhos, mas com quantos anos?
Se nasceu O Isaac nasceu com 100, casou com 40. Então são 140 anos que Abraão tinha quando o filho casou.
Aí 20 até nasceu o gêmeo.
Depois ele viveu mais 37. 175. 35 anos. 35
anos. Quantos anos os gêmeos tinham? O Jacob tinha quando eu morri? Foi antes do. Não é que foi antes do.
Antes dele sair do caminho.
Eu pensava que ele tivesse saído mais tarde do caminho.
Continua, tem filhos com.
É, mas aí, já, né? Mas aí a história já continua a partir de Isaac, porque é o que interessa. Agora não fica contando história.
Agora, na verdade, na vida árabe, ele continua mais longe do que na própria terra.
Como assim, na vida árabe?
É, numa vida que você está falando isso. É porque, é, na verdade, uma vida
falando
mais
coisa.
Não, então, na verdade, assim, o que, que eu vejo? Abraham,
como assim, vida árabe?
A Sara morreu.
Sim.
Ah, e ele
certo.
E ele continua a vida
com quem?
Com a Gaga.
Não, calma.
Mas... A Hagar vai, ela vai.
Não, e outra.
A gente, primeiro a gente não chegou na Hagar, mas.
Sabe o que eu estava falando para Deus? Que pensa ali para Raquel? Ela transformaram o Abraham.
Abraham é bem antes de Moshe.
Sim, não tinha Torá, não tinha nada.
Não.
Perdemos a Torá no Monte Sinai.
Certo.
Então até então tinha. Aqui, eu insisto, estou falando, quer falar para mim que eu estou vendo os direitos, eu estou vendo Ismael, o filho de Abraão, como
tá?
Sai dela.
Ok.
Certo? E o que eu fico pensando é o seguinte: bem depois vai estar escriturado toda essa história.
Sim.
Tá?
Moshe.
Escriturado na Mishnah, no Talmud, escrito, não escrito.
Ok.
Está tudo escrito, vai estar tudo sacramentado.
Certo.
E eu fico pensando, eu fiquei pensando nos árabes, como é que ele, porque a história dele, de Ismael, é bem anterior à questão da Torá.
Certo.
Então eles, quer dizer, existiram um descendente de Abraão que é um árabe, que tinha sangue, tinha coisa com a mãe árabe.
Ismaelita.
Sim. Ismaelita.
Sim.
Não, não é árabe. Terminar,
não,
né?
E aí?
Mas não é árabe. Significa, é bem anterior.
Se era
a Torá, a gente sempre defende pela Torá. Né?
Não, peraí, o que você se defende? Peraí. O que você se defende pela Torá?
Não é que eu me defendo pela Torá. O que eu fico pensando é.
Não, você falou agora.
Se fosse árabe.
Sim.
E eu pensaria.
Se você fosse árabe, então o que você ia pensar?
É bem anterior a Torá.
Certo.
E a gente, como Deus,
e aí?
Então,
não, peraí.
Deus mesmo,
e aí?
E que eles foram prejudicados
pelo Abraham.
Pelo Abraham.
Então reclama com Abraham. Pronto. E aí?
É fácil.
Isso é um, dois.
História.
Não, mas que você, quando você está falando.
Usa que os árabes. Árabes.
Não, peraí. O que os árabes reivindicam?
É, o que eles árabes reivindicam? Eu tenho uma pergunta.
Você falou antes, a gente prova da Torá. O que, que os árabes reivindicam? O que eles estão querendo? A riqueza que Isaac recebeu, eles estão querendo?
Não, eles foram
prejudicados. Tá bom. Não, peraí. Então, desculpa.
A terra. Material.
Desculpa. Desculpa. Você. Um minuto. Eu te pergunto uma coisa. O dinheiro que o Isaac recebeu, existe?
O quê?
O dinheiro que o Isaac recebeu, que a Ishmael não recebeu, existe?
Não, a terra foi transformada.
Tá, e aí? Então você quer fazer o quê? Um processo contra Abraham pelo.
Pensando se eu fosse arqueóloga.
Eu te pergunto outra coisa. Você já viu algum árabe. Você já viu algum árabe reivindicar a herança que Isaac recebeu?
Não, eles reivindicam.
A terra de Israel é o que eles reivindicam. Isso, a Torá fala que foi dado para.
Não pode mais.
Nossa,
não pode. Não pode. Só se foi de
que hora que era a terra para isso.
Abraham já recebeu. Mais tarde, Isaac vai ser reendossado para Jacó. Vai ser reendossado. Não.
Vou para casar com a mãe.
Vai ser.
Começa o paralelo, até perde.
Eu tenho uma pergunta.
Não, pera. Primeiro, deixa eu terminar aqui. Um minuto.
Como que.
Deixa eu fazer aquela minutinha.
Contam. A história de Isaac e de Sara.
Não sei.
Ah,
Mas a terra é nossa pelo seguinte: Hashem deu a terra para Abraham. Abraham deu essa terra para Isaac. Mas Abraham não deu essa terra para Isaac que Abraham deu para Isaac. Abraham deu para Isaac a riqueza porque ele queria. A terra foi dada para Isaac e Deus falou que essa terra é do Isaac. Ponto.
Tanto é que... Não, mas peraí, isso que está escrito... Peraí, Neira, eu estou falando... Se fosse... Mas isso foi escrito muito depois.
Certo. E? Mas isso, que isso muda? E que isso muda? Mas para os árabes também está escrito a mesma coisa. Não. Não.
Só existiu a Torá.
Só a Bíblia. A Torá.
É
a mesma.
É a mesma.
Não tem diferença.
Depois do
Alcorão é séculos e milênios depois.
Então, na mesma Torá que veio séculos depois, veio o Bereshit, criação do mundo. Então você vai dizer que a criação não está correta porque veio depois do que aconteceu?
Não, você não entendeu. Eu não estou.
Você está falando a visão do árabe. Mas se o árabe aceita a Bíblia como ele livro básico de tudo.
Criado, então, nunca falaram que Abraham deu toda a riqueza.
Eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi isso.
Não, mas você tem que
tá bom.
Não, o problema é rever aquilo que eles querem para ele.
Exatamente. Mas a terra é outra história.
Mas a terra foi claramente dada por Deus. Tanto é que mesmo, digamos que você diz, não, Abraão deu para Isaac.
Tá.
Mas está escrito claramente depois, quando Deus fala para Isaac, que essa terra é sua. Depois, quando Jacó nasce de Isaac, Deus fala de novo para ele, essa terra é sua.
E mais ainda, se você quer ir pelos direitos, se você quer ir pelos direitos do mundo,
legais.
Moshe Rabbeinu está ali na borda de entrar em Israel, morreu. E Yoshua entra com todo o povo lá dentro. Quem mora lá em Israel? Tem algum ismaelita morando lá? Não.
Não, cananita.
Tem Cnani, Prizi, Rivi, Evusi, Giriashi, tem um monte de outros povos, ok? Sete povos. Eles entram, por ordem de Deus, aí você pode reclamar, não me interessa. Eles entram lá e eles conquistam essa terra. Ok? Quando você conquista uma terra... Não, agora esquece se foi dado ou não foi dado. Conquistou, é de quem? De quem conquistou. Tá bom. Tá bom. Então se Moshe conquistou, tá conquistado. Agora ele não conquistou por livre e espontânea vontade. Ele conquistou porque Deus falou que é tua. Mas é tua, era de quem até agora? Não era de ismaelita. Nunca teve ismaelita morando lá.
Cananitas eram descendentes de Ham. E
sim, exatamente, não tem nada a ver. Quer dizer, se você quer que alguém venha reclamar, são os africanos que deveriam vir reclamar. Se eles tiraram a nossa terra, eles não reclamam.
Porque
os descendentes de Ham, cananitas, moravam naquela região, são africanos. Sim, de cor, sim.
Moravam lá,
e
continua na história. Com
Adão,
ou seja, a Torá
continua.
É porque ele fez sacrifício.
Não tem Torá ainda.
Então, não tem Torá, mas não. Torá é só uma ideia.
Não, peraí, desculpa. Você quer dizer que Abraham nós sabemos que fazia as mitzvot. Certo? Já falamos várias vezes.
Mas o judaísmo começou. A questão do judaísmo
ainda tem. Tá certo. Não tem aí. Tá certo. Não, isso não é judaísmo. Isso é família de Abraham. Família de Abraham, isso é. Certo? O povo começa no Monte Sinai, ponto final. Antes disso não existe povo. O povo começa ali, saída do Egito, Monte Sinai. Aqui você tem Abraham, Abraham que fazia as mitzvot de Hashem, porque ele queria fazer. Ele continuou fazendo, mesmo depois que Yitzhak entrou na parada, não mudou nada. Abraham não mudou a forma de vida dele, não mudou a ideologia dele e não mudou o que ele espalhava pelo mundo. Ele continuou fazendo tudo que ele fazia até hoje.
Mas ele
mudou nada.
Do povo judeu, Abraham.
Não, porque não existia povo. Isaac também não era.
Por isso
que e Ismael não era povo ainda
ele
também.
É nosso patriarca.
Na verdade,
porque o que ele só
nasceu do Jacó. Então.
As 12 tribos vão.
As 12 tribos são o quê?
Do José.
Do
Jacó.
Não, mas o que, que são as. São bisnetos de Abraham. O que acontece? Você vai crescendo, a tua família vai crescendo. Sim. Então o que, que nós somos?
É os descendentes.
Descendentes de uma mesma família.
Uma família.
É isso.
Quantos anos ele viveu mais depois que morreu a Sarai?
Depois que morreu.
Quem morreu?
A Sarai. Ele viveu 38 anos. Abraham viveu 38 anos.
Não,
não, que 30?
Teve 127, ele
tinha 127.
Não,
ele morreu depois daquela idade.
Ele tinha 137.
E você sabe de uma coisa?
Ele tinha 137 anos.
Exatamente.
É neto do cara do Egito, né? Que era um homem muito rico.
Quem? Onde?
E foi quem deu dinheiro para Abraão, né?
Como é que é?
Quem? O quê?
Bem, quem é?
Quem você está falando?
Não, não é isso. A origem do dinheiro de Abraão foi o avô de Ismael que deu para ele.
Quem disse?
Quatro. Está na Torá.
Nossa, não, porque não, peraí. O pai da Agar.
Não, desculpa.
O pai da Agar.
Tá certo, é verdade. Não.
Pai da Agar?
Não, é que você formulou a frase errada, Cíntia. Você formulou a frase errada. É verdade, mas não é verdade. A riqueza. Peraí, não é isso. A riqueza de Abraão não é daí.
É do trabalho, da labuta.
Lógico que sim. Abraão trabalhou.
Ele chegou lá,
ele recebeu. Não, ele não passou fome. Ele não passou fome. A gente viu na época que ele não passou fome. Ele não tinha fome. Ele saiu porque ele não tinha fome. Ele saiu por causa dos outros. Ele não tinha fome. O Abraão era um cara rico. Ele teve mais uma grana. Ele recebeu mais. Mas se você lembra muito bem, quando Abraão se encontrou com Avimelech, ele não quis ficar com riqueza que ele recebeu de outros. Ele queria ficar com a riqueza que recebeu de Deus. E ele deu para Abimelech um monte de riqueza, lembra?
Ele devolveu tudo que ganhou.
Ele devolveu tudo que ganhou.
Mas ele ganhou da mulher?
Ele ganhou de Paró, ele ganhou de Avimelech. Tá tudo ótimo, mas ele não ficou com isso.
Ah, é, ele ganhou da Sara.
Mas a Hagar foi um presente.
A Hagar, sim, é um presente. Como?
Uma
vez eu ouvi isso.
Na verdade, é a Sara que ganhou a Hagar de presente.
Avimelech era rei de Grar.
Um belo presente de grego.
Os filisteus. Lembra? É uma história agora, não faz muito tempo.
Olha, eu vou te falar uma coisa.
Precisa fazer uma recapitulação em casa.
É um embrulho, né? Pensando bem, olhando assim de uma maneira que a gente se afasta um pouco, não estou dizendo que, né, eles querem uma coisinha de terra, quando na verdade, se fosse tentar, eles teriam direito a muito mais que a terra. Eles teriam direito à herança que não foi dada ao Ismael.
Certo.
Saber onde foi parar, que tudo foi dado para Israel, por exemplo.
Mas pera, a gente falou tudo agora. Quando a gente chegar mais pra frente, vai ver o que Ishmael recebeu.
Muito mais.
Quem disse que Ishmael ficou sem nada?
Isso é justiça do homem, dá pra ver a justiça
fechada. O que foi passado pra Ishmael, que eu acho que é uma coisa que você tem que pensar, que é o principal do que ele deixou pra Ishmael da herança, é justamente a herança sexual. Não é a parte material.
É isso.
A parte material, esse cara também vai ter muito dinheiro. Ele também vai ser rico. E a copa ele vai triplicar mais ainda. Ele vai morar com Lavar. E ele vai. Depois de Lavar, enrola. E ele ainda assim consegue fazer uma fortuna.
O que vocês têm que ver também é coisa que época. A Agar era escrava. A conotação naquela época era não se dava importância para
a justiça toda.
Você pega a escravidão no Brasil, dos Estados Unidos.
É filho de escravo.
Não tem direito nenhum. É, mas ela era uma escrava, filha de um.
Mas virou escrava.
Mas é escrava. O que interessa onde ela veio? Escrava importada ou não, é escrava. O que sim, um ponto sim, olha só. Isso que a gente falou agora. O que Abraão ganhou, de Avimelech, por causa da Sará, ele devolveu para Avimelech. O que ele ganhou, que você está alegando, o que ele ganhou do
Faraó,
sabe para quem ele deu?
Ah,
vocês estão tudo agitando pra frente. Mais pra frente, deve ver. Abraão dá riquezas também para Ismael. O que, que ele dá para Ismael? Tudo que ele ganhou, como você disse, do avô.
Do avô dele.
E aí?
E aí está com
Então ele recebeu a herança, não que ele não recebeu. Ele recebeu a herança. A terra de Israel ele não recebeu. Isso eu concordo, não recebeu.
Mas também não é Abraham que deu.
Mas não é Abraham que deu, exatamente. Isso não é. A herança de dinheiro dos guichefes dele, isso ele dividiu do jeito que ele quis. Terra é outra história. Abraham nunca teve mesmo a terra de Israel. Ele morava lá como estrangeiro. Quando vai enterrar a Sará, foi todo um negócio para conseguir enterrar. É dele, ele podia falar, sai daqui, eu vou enterrar. Não, teve que pagar, comprar, de negociar, brigar. Não foi fácil.
Era muito caro.
É. Compraram caro?
Vai lá e enterra Abraão do lado da Sara?
Quê?
Quê? Quando ele morre.
Quando ele morre, quem disse que foi Hagar? Os filhos?
Isaac enterra.
Isaac e Ismael enterram ele.
Ismael enterra ele, não.
Mas.
Ismael vai lá também?
Sim, mas enterra.
A Hagar foi dada como escrava, que o próprio faraó falou. É melhor ela ser escrava na casa de Abraão do que princesa na minha casa.
Sim. Porque o pai dela queria que ela aprendesse toda a espiritualidade na família.
Na casa do Abraão, exatamente.
Ela estava depois fazendo
chuva. Ela faz chuva, vai casar de novo.
Ela casa de novo com ele, ela muda de nome e ela se lembra.
Realmente, né, se a gente estuda história e vê o que está na Torá, da relação, como o Abraão era... Abraão avino mesmo, e se aproxima de Ismael e fica, não larga ele vai morar perto
tá
dele. Então, como pode ter essa matança, essa briga entre judeus?
Mas aí foi uma aula que a gente teve de quase duas horas.
É. Isso aí foi.
Então não tem nada a ver com heranças ou com. Não é nada a ver com isso.
Não
é
nada a ver com isso. Mas não deveria, se fosse seguir que todos
não deveria.
Ismael era filho de Abraão. Os árabes não sabem.
Lógico, sim. Ibrahim.
Ibrahim.
Quem está cheio de Ibrahim no meio dos árabes?
E o Brahma
da Índia. E o Brahma da Índia também é por causa do Abraão.
Brahma.
É para todo mundo, não é?
Os filhos que foram para o Oriente, os filhos da Keturá, sim. Eles vão para o Oriente e levam a sabedoria da Abraão.
Os futuros filhos, né?
Mas a sabedoria oriental é sabedoria que Abraão
começa a se adaptar com a parte ocidental. É a parte contemporânea. Vai no pensamento para todos.
É para todos. Todo mundo aceita.
A Bíblia também aceita.
É o primeiro livro. Então, os católicos não. Eles usam o Novo Testamento grego.
Mas o Velho Testamento.
Reformulações. A diferença é Jesus. Agora, o que é similar ou praticamente igual? Impressionante. Eu estava ali com o advogado na OAB, Batista e Adventista. Respeite o sábado, não come aquilo, não come aquilo. Exatamente. Impressionante. Ele saía correndo na sexta-feira, ele era o meu chefe. Né? Estuda o Velho Testamento com um fervor que eu nunca vi.
E são os que mais odeiam os judeus.
Jura?
Porque eles têm raiva?
Tem raiva.
Porque como que os judeus. Eles que gostariam de ser os judeus. Os batistas americanos odeiam os judeus. E são muito batista nos Estados Unidos. Eu ainda ontem recebi uma história de sinal. Uma batista que comeu. Eu vou te mandar ali. Uma batista contando, até ali recentemente, uma batista contando nos Estados Unidos, ela fez conversão para os judaísmos. E tudo que ela passou no meio dos batistas, porque ela estava se convertendo para os judaísmos. Eles odeiam os judeus.
Ele me atacava de Jesus. Eu vi ele entrar na Bíblia, ele estava lendo a Bíblia, super advogado, né?
Mas eles não aceitam.
Né? Ele falava de Jesus e tal. Ele não queria.
O problema todo que nós somos odiados é justamente por isso. Porque enquanto a gente existir, nós estamos negando
o Novo Testamento.
O Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? Deus não gosta mais dele.
Vamos fazer um novo pacto.
Um novo pacto.
Quando começam a me jogar, você imagina, eles vão lá para comprar o antigo e o novo. Aí,
lá na livraria.
Jesus, o Senhor, eu falei, ah, você sabe uma coisa, ele foi um grande
rabino. Um grande rabino que se perdeu.
Infelizmente, deturpar
mais ou menos.
Não, mais ou menos.
Mais ou menos.
Mas, bem, assim, a gente deu uma aula bem extensa uma vez sobre isso. Ele era um revoltado da vida, mas...
Foi lamentável o que aconteceu com ele.
A gente sabe o que aconteceu, lógico que sabe. O Talmud conta o que aconteceu.
Seria muito legal se o pai também ele contando essa história.
A gente já deu uma aula, tem gravado essa aula.
Ah, é?
Aconteceu que ele foi para outro lado.
Ele é um revoltado da vida.
Ele via coisas que aconteciam.
Não. A maioria das coisas que falam, não era.
Era
judeu, ele leu onde isso?
Não,
quem disse? Ele leu na Torá isso?
Não.
Ah, então. Não, ele é judeu, então ele leu na Torá. Não é, infelizmente não é isso que acontece. Senão o reformismo seria lido na Torá. Não tem nada a ver.
Mas então o que o Goy fala é que ele via alguma coisa que acontecia, que ele ficava revoltado. Dentro do templo, não é?
Eles falam um monte de coisa. Tá bom. E aí?
Tipo aquelas... As oferendas eram tudo trocadas por moedas, não é isso?
Não, a verdade é a seguinte, quando uma pessoa quer enxergar as coisas do jeito que ele quer enxergar, para se revoltar, a pessoa enxerga o que ele quiser, onde ele quiser. Você pode contar uma mesma história de dois jeitos e um conta assim, outro conta assado. Não tem...
Sim, tudo bem, mas qual é?
Ele se revoltou. Se revoltou, de fato. Sim, tudo junto. Quando alguém se revolta contra si próprio. E ele se revoltou completamente contra tudo. E aí ele resolveu que ele vai fazer coisas que não podem ser feitas. Como? Ele entrou no Beit HaMikdash. No Beit HaMikdash se pronunciava o nome de Hashem. Na época do templo, lógico.
Ele entra e ele fala
o então exatamente, ele entrou no Beit HaMikdash e lá se ouvia todo dia o tetragrama, nas filot, no Birkat Kohanim, etc. Se falava o nome de Hashem, como não se pode pronunciar. E aí ele, todo mundo quando saía do Beit HaMikdash esquecia esse nome. E ele tomou nota, saiu do Beit HaMikdash e começou a usar. Ele gravou, ou ele gravou na perna, ou ele gravou numa coisa e colocou dentro da perna. E aí ele foi na perna, na coxa. Então eu esquecia. E aí ele saiu do Beit HaMikdash, agora ele tem. E aí ele começou a fazer alguns milagres baseados usando o nome de Hashem. Uma coisa que não se pode fazer. Não, aí que tá. Eu não lembro agora de cor tudo. Tá, eu não lembro de cor tudo e não quero falar errado. Então é melhor ouvir na aula que a gente falou, eu tava com o papel na frente para não errar. Mas grande parte dessas coisas são invenções posteriores. Ele tinha alguns seguidores, sim. Ele era um cara da turma do barulho, ele conseguiu uma turminha do barulho, começou a ir atrás dele. Depois que ele morreu. Ele foi morto no tribunal. Depois disso, começaram algumas pessoas a tentar inventar um negócio baseado nele. O problema é... Não tem igreja nenhuma. Igreja tem 300 anos ainda. Ali eles simplesmente, os alunos, os caras chegados, os colegas, começaram a tentar inventar coisas. E os sábios na época perceberam que daí vai surgir alguma coisa muito podre. E vai acabar fazendo muitos judeus se perderem, começarem a seguir esse caminho meio torto dele. Então é melhor a gente fazer coisas que vão dividir mesmo que eles são outra coisa. E aí que, por exemplo, passaram o dia de descanso de sábado para domingo. Eram um dos apóstoles que era judeu, todos eles eram judeus, mas um deles era de fato um sábio. Ele se enfiou lá no meio, era o Mossad. Ele se infiltrou no meio deles e ele é que começou. Ele, qual que era o que vivia na torre? Não, era Paulo. Não é? É. Ele vivia na torre. Por que ele vivia na torre? Ninguém podia ter contato com ele, só tudo por escrito. Porque lá dentro ele fazia tudo o que tinha que fazer, colocava tefilim, rezava, cumpria shabat, fazia tudo direito. Mas ele passava para eles as receitas novas da nossa turminha. Entre essas coisas, por exemplo, foi o fato de mudar de shabat para domingo. E assim todo mundo vai ver que esse grupo aí são malucos. Que shabat, domingo, o que tem a ver? E assim ninguém vai se ligar a esse grupo.
Pô, mas o cara cumpria shabat?
Ele deu a receita para essa turma que estava se juntando. Por quê? Porque nós estamos falando o seguinte: era uma turminha de meia dúzia de judeus e romanos que começaram a ir atrás desse grupo. Que seja. E começou uma turma de romanos a seguir eles.
Mas dava alguma coisa certa para ele estar fazendo isso. Tinha alguma sabedoria?
Quem?
Sim,
esse que... O quê?
Tinha coisas por causa.
Desculpa, você vive hoje em dia no nosso mundo. Sabe qual é o Twitter mais acompanhado aí? Não? Não? Vocês não leram?
Idiota qualquer.
Quem é?
Que idiota qualquer.
Vocês não leram? Procura aí no Google. Vai no Google e você vai ver quem é.
Quem é?
Quem é que está com câncer, com a cara gorda, que está tomando cortisona aos quilos? Quem é?
Chaves.
É o Twitter mais...
mais seguido do mundo.
É com a Sofia.
E você acha que tem...
Coitada.
Ele tem esse carisma todo pra ter ele?
Não.
Ele tá aqui. Tinha meia dúzia de doidos também. É isso.
Mas eles não eram beócios, que nesse chave. Eram beócios?
Claro que eram beócios. Se eles... Se na Torá tá escrito que quem vai ter Mashiach é um cara que vai trazer a paz pro mundo. E a partir de então não vai ter mais guerra. Os animais que são os lobos vão ver com os cordeiros. É uma série de coisas escritas. Vem os caras e falam, não, esse aqui é o Messias. Escuta, o que é isso? Esse aqui é o rei dos judeus? Então são grossos ou não são grossos?
Ele estava beirando a loucura, não é?
Quem? Eu não sei, aí não dá para saber. Sabe qual é o problema? Eu vou te falar, existe um problema muito sério. Existem pessoas que são malucas, fazem coisas erradas, e...
Como? Não.
E no final das contas, as pessoas... Não, as pessoas querem depois justificar. Então, coitado, ele sofria de sei lá o quê. Não é sofria, é o cara é maluco, pronto.
Então, não adianta, é...
Mas por que você falou de igreja depois?
Igreja surgiu 300 anos depois.
Você falou isso naquela aula?
Sim, sim, sim.
Da cruz, aquela coisa de madeira e tal. Por que que já tinha isso?
Como assim já tinha? Crucifixo, não. Crucifixo não tem nada a ver com isso. Crucifixo era onde se matava as pessoas. Eles penduravam as pessoas nisso.
Mas ele foi mesmo.
Não. Isso é coisa...
Os romanos. Romanos crucificavam as pessoas.
Mas ele não foi.
Não foi. Da onde você tirou isso?
Os judeus fizeram.
Da onde você tirou isso?
Os judeus fizeram
o julgamento.
O julgamento certamente foi feito pelos judeus. E muito provavelmente, pelo que parece, na Gemara. A Gemara diz que Taluotó quer dizer que o tribunal matou ele. Ponto. Não tem nenhum problema. Qual o problema? O cara foi julgado. O cara era o quê? Era um goi?
Ele tinha pena de morte. Era natural.
O cara era um judeu. Foi julgado por um tribunal judaico. Foi morto por... Escuta. O sujeito foi... Isso não pode, eu tô falando. O sujeito era um judeu. Foi julgado pelo tribunal judaico. Foi condenado à morte pelo tribunal judaico. Foi morto pelo tribunal judaico. E todo mundo faz escarcéu. E 6 milhões que morreram no holocausto não é problema? Então, o que tem a ver? Por quê? Porque eles querem pegar isso pra fazer um... Qual o problema que a gente matou? É um judeu. A gente tem direito de matar os judeus. Ah, não é verdade? Julgado no tribunal. Não, o que quer dizer? Você matou o Jesus? Então, por que você carrega?
Olha, da drogadil, eu tinha casa, minhas filhas eram recém-nascidas.
A dona do Brasil chegou para mim, era, como é que é? Era coisa de sexta-feira, morre, depois tem a noite, domingo,
sexta-feira.
E ela falou, vocês mataram e nós ressuscitamos no domingo. Nunca mais falei com a mulher.
Você podia falar e não foi o contrário?
Hoje em dia eu também, a gente matou e hoje em dia eu mataria também, não é uma coisa assim?
Escuta!
Ele virou melhor investimento.
Com certeza! Mas por quê? Propaganda!
Mentira do mundo inteiro! Falou que hoje a maior mentira que existe no mundo é Jesus!
Sim!
É a maior mentira que existe no mundo!
Ele não fez a nova religião!
Mas isso foi.
Ele não fez nada!
Ele não pretendia fazer uma nova
religião! Mas
ele era o sóbrio da época!
Isso é outro problema!
Ele era o sóbrio da época, sim!
O lado de Shalom!
Não importa! Era um reformista!
Reformista.
Ele era um reformista.
Entendeu? O pessoal transformou ele num negócio e fizeram todo mundo.
Não, que negócio rico, né? Negócio rico, rentável.
Igual a empregada de um amigo meu, quando era pequeno, chegou pra ele e falou pra ele: vocês mataram Jesus? Ele falou: eu não matei. Não tem sentido isso, é ridículo.
Mas a verdade é assim: pegaram isso, né?
Muito foda, e é um judeu.
Você consegue, eu sei, porque um cara entra lá. Eu? Tem padre, tem. Eu? É esse que eu bebê! O cara entra! Eu queria o esse. Eu falei, é esse pra quem eu vou vender. Porque falou pra você,
não sabe nada, né?
Não sabe. Não, porque eu gosto. Esse é o cara, lógico! É! É uma coisa abstrata, o cara está procurando, não sabe no que acreditar. Meu, já apresenta qualquer informação para ele.
Ele
vai lá.
Levou a vendedora.
É verdade, ele estudou, ele foi um aluno de Torá, mas ele saiu do caminho.
Não, olha, eu não li.
Ele não foi o único.
O quê?
Ele não foi o único.
A única coisa, fizeram uma boa propaganda, o cara tinha uma boa equipe de marketing.
Não, ele morreu depois.
Porque
ele foi o
movimento.
Como?
Lógico
que sim. Ele era judeu? Como que era judeu?
Jesus foi uma cara e aproveitou da morte dele para mandar
Agora tem propaganda melhor do que uma mulher pular a cerca, trair o marido, ter um filho com o vizinho e dizer que é filho de Deus? Maravilhoso! Imagina, você saiu isso também, né? Quer dizer, não sei se ela falou isso, entendeu? Isso fizeram dela também.
Todas essas histórias todas, é que o mundo continua exatamente igual, né?
Sim.
Não mudou nada.
Não muda nada.
Não, o mundo é arcaico, é super. Super. Se as pessoas conseguem, 2000 anos, continuar acreditando nessas histórias, sem ter fundamentos para ela, para poder comprovar essas histórias, então...
Não, mas peraí, você sabe que uma dessas pessoas que foram lá, iam lá e ficavam pesquisando, eles contam aquela muito, eu vendo pra caramba.
Quem?
Aquela Bíblia verdinha.
É a Bíblia.
Sim.
Da Cepa. É uma boa tradução. É uma tradução bem legal.
Mas quem compra agora?
Um monte.
É a Bíblia.
Evangelho, você deve ler. Pra católico também.
Para todo mundo.
Teve um que falou, um coreano entrou lá e falou assim: tem camundu? Não, mas você não leu a Coreia? Você não leu a Coreia? Que a Coreia estuda para as crianças e para a Coreia.
Você sabe que na Jordânia traduziram o Talmud para o árabe agora?
Agora a Coreia está com o tempo. já viram que
ah, sim, um... lógico.
Então, e aí, uma dessas que leu nessa, na Bíblia, não está nada, Edinho. Um dia ela ia muito, comprava uma coisa, comprava outra, e outro CD. E pesquisou. Era dessas messiânicas, né? Descobri. O que você descobriu? Parece que em Isaías está escrito, no profeta Isaías, que em cada geração terá uma pessoa
traidor,
um potencial para ser machia.
E?
Então, ela chegou à conclusão que de fato era ela. Não era um cara machia.
Puxa, já foi bom. Já valeu. Ela podia ler também Deuteronômio 13, ia chegar à mesma conclusão.
Mas ela não, ela ficou perdidinha. Ela não sabia. E agora? No que eu vou ter que fazer?
Simplesmente, eles leram errado.
Olha, essa Torá, principalmente essa legenda, olha, a tradução tem que ser fiel. Porque o que você lê depende da sua tradução. Aqui é direto,
certeza.
Verdade, é do português.
E eu vou te falar uma coisa. Desculpe, mas a tradução está
boa. Não está boa.
Nenhuma tradução é boa.
Qual é?
Todas as traduções...
Tradução sem comentário, não dá.
Tradutor e traidor. Não existe tradução. Todas as traduções. Eu traduzo. E eu posso te dizer com toda humildade. Você perde tudo. Tudo. Você pega uma palavra em hebraico, uma palavra que não é hebraico. A língua sagrada. Você tem milhões de significados para uma única palavra. Qual que você vai pôr a tradução? Eu tenho esse problema diariamente. Eu não sei como traduzir as coisas. Eu falo, qual tradução eu vou pôr? Aí eu quero... A minha ignorância, olha os nossos comentaristas, vê todas as traduções que porventura poderia ter, eu ponho assim, qual delas que eu vou pôr lá, porque eu quero pôr um monte embaixo, sabe? Não só da pé.
Você comenta, você põe embaixo.
Sim, muitas coisas eu ponho, mas não dá tempo. Mas aí, qual que você vai escolher para pôr lá em cima? Porque a pessoa que vai ler, mas às vezes não vai ler lá embaixo. Sabe, é muito... Agora, é muito difícil.
Por isso que tem que estudar a vida toda.
E no original. A melhor coisa é saber hebraico.
Um judeu americano, nesse ano, eu disse que é o que mais tem essas
mulheres.
São eles se convertem para o católico.
Tem as, ambas as coisas.
Judeus para...
Exatamente, judeus para... E o que é o contrário?
E qual é o contrário?
Pensar Shalom. Pensar Shalom.
Higienópolis.
Não é São Vicente, é na descida.
É na descida.
Aracaju, né?
Bonita, de seda, de tal vestida, gente, eu não posso ter que mandar enterrar, porque não tem a paz que é caché. Não posso queimar porque tem a paz que é caché.
Não, pode queimar.
O quê?
Quando ela... Não, mas pode queimar.
Espera aí, o que você recebeu?
Pode queimar, sim.
Pode,
que livro que era?
Esse nome já chama também.
Não interessa, pode que não. Vou te contar uma coisa.
Tá. Eles se chamam de sinagoga. Hoje em dia tem o nome de sinagoga. Todas elas são sinagogas.
Achei. Mais uma vez estava num farol, o cara falou que reza na sinagoga de Guarulhos. Eu não conheço.
Tem um barquinho com um coreano, ele deu cheio de coisas, rai, coisas quebradas, coisas calamísticas, japonês. Eu casei com... Nós fizemos um casamento judaico. Os dois goi casaram com o Rupá, naquele centro lá cabalístico, lá no jardim.
É,
isso tá muito
legal.
Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu vi um vídeo.
Os dois são goi.
Sim.
Os dois goi.